sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África nesta quinta-feira. É o dia 1 de julho e é o dia em que foi formada a República da Somália pela unificação do território da Somália e da Somalilândia. Isso foi em 1960. É também o dia da independência do Burundi e do Ruanda. Isso foi em 1962. Hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu nublado. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, na produção Mariano Bartolomeu, e a temperatura é de 29 graus centígrados. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente da China avisa que quem tentar interferir com o seu país será confrontado pela força. Tribunal Constitucional da África do Sul ilibou o presidente Cyril Ramaphosa em caso de fundos de campanha eleitoral. A primeira meia hora desta emissão de hora e meia é, como sempre, dedicada à Angola. Polícia dispersa a manifestação de professores no Luís com gás lacrimogéneo e balas de borracha. A Sonangol deve cerca de $1 mil milhões a companhias petrolíferas estrangeiras e não consegue pagar. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da China, Xi Jinping, saudou hoje o que chamou de um novo mundo criado pelo seu povo e avisou que forças estrangeiras que tentarem intimidar a nação terão as suas cabeças espancadas. Num discurso de uma hora, nas celebrações do 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, Xi prometeu fortalecer as suas forças militares, reafirmou o seu empenho com o que chama de reunificação de Taiwan e afirmou que Hong Kong e Macau continuam a gozar da autonomia. O presidente chinês disse que a estabilidade social desses territórios serão asseguradas, protegendo a segurança do país e interesses de desenvolvimento da China. Xi Jinping condenou também o que chamou de declarações hipócritas de outros países sobre a situação na China. O governo da Etiópia apelou hoje aos rebeldes de Tigray para se juntarem a um cessar-fogo que o governo etíope declarou. A Frente Popular de Libertação de Tigray reganhou o controle da capital da região, Mekele, na segunda-feira, e os rebeldes recusam o cessar-fogo. Os combates prosseguiam hoje e um porta-voz dos rebeldes disse que o número de presos de guerra continua a aumentar. Os rebeldes estão a avançar na parte ocidental e sul do território e é a sua intenção libertar todo o território das forças etíopes e da Eritreia, disse o porta-voz. Entretanto, Gemma Connelly, que chefia o Departamento de Coordenação da ONU para Questões Humanitárias no Sul e Leste de África, disse estar profundamente preocupada com as crescentes dificuldades de acesso a áreas que fazem face ao que chamou de necessidades vitais. O Tribunal Constitucional da África do Sul ilibou hoje o presidente Cyril Ramaphosa da acusação de ter deliberadamente enganado os legisladores do país sobre doações feitas à sua campanha em 2017 para liderar o partido no poder, o ANC. O caso era visto como parte de uma luta entre duas facções do ANC, uma apoiando Ramaphosa e outra o antigo presidente Jacob Zuma. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeitar um tribunal, mas a fundação que representa o ex-presidente considerou a sentença de inconstitucional. Os seus apoiantes viajaram até à casa do seu ex-líder, que tem até ao fim de semana para se entregar ou a polícia terá que o prender. No Gabão, três soldados envolvidos numa tentativa de golpe de Estado em 2019 foram condenados a 15 anos de prisão, disse o procurador à agência France Press. Os três, incluindo o tenente Kelly Ondo Obiang, que era membro da Guarda Republicana, tinham ido à televisão estatal a 7 de janeiro de 2019, apelando a uma revolta popular durante um golpe de curta duração. Seis coarguídos, cinco polícias e um civil, foram absolvidos. No leste da República Democrática do Congo, 10 pessoas foram mortas durante a noite na cidade de Beni por supostos membros das milícias islâmicas das chamadas Forças Democráticas Aliadas, ADF, disse o exército. Jovens manifestaram-se nas ruas com o corpo de uma das vítimas, gritando slogans antigovernamentais. A ADF é acusada de responsabilidade por mais de 6 mil mortos desde 2013 e é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde avisou que chegou ao fim o recente declínio de infecções do coronavírus na Europa. Hans Kluge, diretor para a Europa da OMS, disse em Copenhague que o número de casos em 53 países da região subiu 10% na semana passada. Kluge atribui esta subida de infecções a um aumento de ajuntamentos, viagens e o aliviar de restrições que estão a ocorrer durante o que chamou de uma situação em rápido desenvolvimento, nomeadamente o surgimento da variante Delta, que é de transmissão rápida. Mais de 60% dos europeus ainda aguardam por uma vacina e Kluge avisou que a variante Delta se vai tornar na variante preponderante na Europa em agosto. Em Portugal, o governo anunciou, entretanto, um recolher obrigatório a partir das 11 da noite em várias municipalidades, incluindo a capital, Lisboa, e a segunda maior cidade, Porto. A organização Trump, do antigo presidente Donald Trump e o seu diretor financeiro, deverão hoje considerar-se não culpados de acusações que deverão ser feitas em tribunal, acusações essas de evasão fiscal. A agência Reuters disse que a companhia vai declarar-se não culpada através dos seus advogados e que o diretor financeiro Alan Weisselberg também se declarará não culpado. Os advogados de Weisselberg disseram que o seu cliente tenciona lutar contra as acusações em tribunal. Analistas dizem que as acusações poderão afetar as relações da organização Trump com bancos e outros parceiros comerciais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos para o IJ, onde a Polícia de Intervenção Rápida dispersou hoje uma manifestação de professores que reclamam o pagamento de subsídios. Vários professores e um jornalista foram brevemente detidos, conforme nos diz o Muniz Francisco.
Manifestação que contou com a presença de mais de 100 professores do ensino geral que nunca receberam subsídio de exame de 2019 durou cerca de uma hora num percurso de 800 metros e foi impedida pela Polícia de Intervenção Rápida, que usou recurso a gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes, que resultou em um ferido. Foram no total 11 professores detidos e o jornalista do portal Wizy Congo, Jeremias Caboclo, todos já gozam liberdade. Os participantes aterrorizados queixam-se da violência que passaram pela Polícia de Intervenção Rápida no IJ.
Porque bateram um dos professores, rasgaram a sua camisola e a sua calça. E outra, a polícia teve conhecimento da nossa manifestação e pedimos que ele nos acompanhasse. Lamentavelmente não fizeram acompanhamento e vieram reprimir.
Quando toda a polícia apareceram, arrumado todos nos da sura, maltrataram, aleijaram vários professores, rasgar bata, aquilo foi um maltrato que talvez isso só pode acontecer em Angola. Foram levados embaixo das cadeiras, até no SIC. Organizamos-se, viemos ao SIC. Eu posto lá dentro para obter alguma informação. Fui tirado dentro, colocado com a arma, pistola na mão, que não sei, até nem sei, não tem, ninguém está a entender.
Usou as balas de borracha, usou as granadas de gás lacrimogênio e também as próprias armas para intimidar. Porque eu vi um colega, foi dado corrida ali apontando a pistola. Ou para, ou então vou disparar. Só que o colega também disse, você que sabe disparar, se quiser disparar, dispara. Mas, felizmente, o policial não disparou.
Paulo Kikanga, professor e um dos organizadores da marcha, acusou os dirigentes do setor da educação na província de terem desviado cerca de 200 milhões de kwanzas destinados ao subsídio de exame de 2019 e de estarem envolvidos em rede de criminosos.
Não se entende se o ministério só que está a roubar ou em sintonia com a maioria. Tem que entender essa situação. Isso que parece... parece é que é uma rede. É uma rede. Resumindo, concluindo, é uma rede. Não é só o Ministério, é uma rede. Porque se fosse só o Ministério, o Petiri, que é o diretor dos recursos humanos, não tem a capacidade de roubar um subsídio. Não tem de roubar um subsídio de uma província. Se fez isso, é uma rede.
Os professores metem a continuidade das manifestações até ver resolvido o problema, apesar das repreensões das autoridades locais. Por outro lado, os professores contestam o silêncio do sindicato face à situação que já dura anos e acusam o sindicato de favorecer a entidade empregadora. A Voz da América contactou a Direção Provincial da Educação e o SIMPROF no UIJA, mas sem sucesso. Do UIJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Nós, entretanto, conseguimos estabelecer contacto com o representante do sindicato dos professores, Amândio Vieira.
Diziam de que já pagaram, mas nós, como professor, alguns professores individualmente também já haviam passado no gabinete do senhor governador. E nós, como sindicato, aparecemos na mesma preocupação, dizendo que não havia pago. Então, ele estava sem nenhuma certeza de quem estava a falar a verdade e quem não estava a falar a verdade. Nós sim temos matérias que nos provam de que não recebemos subsídio de exame de 2019, mas sim recebemos subsídio de exame de 2018. A vertente, o senhor governador disse que podia chamar, voltar a chamar-nos na primeira quinzena de janeiro para estarmos juntos entre o Gabinete Provincial da Educação, as finanças locais, ou a Delegação das Finanças, e o SIMPROF, como representante dos professores. Ficamos acordados, mas com o tempo, o seu governador não nos chamava. Nós fizemos uma carta solicitando a situação. Essa carta não foi nos respondida. Deixamos passar mais um tempo, recalcamos mais uma outra carta, com cópia daquela primeira que já havíamos feito. Até hoje não tivemos uma resposta. E nós dissemos que ainda o assunto não está ultrapassado. Até que a gente tenha um esclarecimento, que paguem ou não paguem, mas devem nos esclarecer, até que qual foi a finalidade deste subsídio de exame de 2019.
Angola acumulou cerca de US$ 1.000 milhões em dívidas a companhias petrolíferas ocidentais que operam os seus campos de exploração de petróleo. E foi isso que levou à decisão recente de leiloar parte da sua participação em campos de petróleo offshore, disse a agência Reuters, citando três fontes ligadas à indústria, mas que não foram identificadas. Mayra de La Salette.
As fontes citadas pela agência disseram que o leilão anunciado a 14 de junho deveu-se ao não pagamento de contas a que estava contratualmente obrigada para a manutenção desses campos petrolíferos, algo que não tinha sido anteriormente anunciado. A Sonangol não tem sido capaz de cumprir os seus requisitos financeiros em alguns dos blocos que mais necessitam de investimento, disse uma fonte bancária não identificada pela Reuters. Essa fonte acrescentou que, em alguns casos, companhias internacionais tinham levado a parte angolana da produção em vez do dinheiro devido. As companhias internacionais têm sido muito tolerantes, pois declarar incumprimento colocaria a Sonangol numa posição de não poder votar, e quando isso envolve um país anfitrião é uma situação muito delicada, disse a mesma fonte. As companhias Eni e BP, ExxonMobil e Total Energies, que operam juntamente com a Sonangol, recusaram-se a comentar. A Reuters disse que o não pagamento por parte da Sonangol tinha ocorrido ocasionalmente desde 2014, mas isso deteriorou-se dramaticamente devido à pandemia da Covid-19, o que acelerou o processo de desinvestimento nesses blocos. A fonte bancária citada pela Reuters disse que as quantias em incumprimento de pagamentos e juros provavelmente ascendem a mais de US$ 1.000 milhões, embora não seja claro qual é a quantia total. Essa fonte fez, no entanto, notar que a subida dos preços do petróleo irá melhorar as perspectivas financeiras da companhia. O Ministério Angolano dos Recursos Minerais não respondeu a um pedido da Reuters para comentar estas declarações.
Angola vai iniciar em setembro deste ano o registro eleitoral oficioso para todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade, decidiu o governo ontem em reunião do Conselho de Ministros. Para isso vai haver uma alteração da lei do registro eleitoral oficioso. Essa alteração vai ser enviada à Assembleia Nacional, com a justificação da necessidade de confirmação da atual lei em razão da alteração constitucional realizada recentemente. Isto é uma referência ao facto dos angolanos no estrangeiro poderem agora votar. O sistema de registro oficioso eleitoral parece simples, mas há alguns obstáculos por resolver, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, disse aos jornalistas que o registro eleitoral oficioso é a transferência automática dos dados dos cidadãos maiores que constam do bilhete de identidade para a base de dados dos cidadãos maiores. Quanto à emissão do cartão de eleitor, Márcio Lopes informou que esta será apenas em zonas de difícil acesso, onde, em teoria, o bilhete de identidade ainda não chegou. Quanto aos cidadãos que residem no exterior do país, o ministro esclareceu que a atualização do registro eleitoral será feita para todos os cidadãos que constem da base de dados do bilhete de identidade. Segundo o ministro, todos os cidadãos que possuem bilhete de identidade deverão dirigir-se aos serviços diplomáticos e consulares para procederem à atualização do seu registro eleitoral para estarem habilitados a exercer o seu direito de voto nas eleições de 2022. Entretanto, o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, diz haver muitas zonas cinzentas na proposta de alteração da lei no que toca aos cidadãos residentes no estrangeiro. Para o especialista angolano, não está suficientemente claro na proposta de lei qual a entidade que vai realizar o registro presencial para os cidadãos que não dispõem de nenhum documento que os identifique como nacionais emitido pelo Estado angolano.
O residente na diáspora, com o BI, qual é a entidade que o vai receber, se é o consulado, a embaixada, e como o consulado vai comunicar com o ministro, com o MAT, então, e como tudo isto vai se processar. É fundamental, porque ainda há casos de cidadãos residentes nos estrangeiros que os bilhetes caducaram, não procederam um novo registro do bilhete. Há consulados que já fazem o registro do bilhete de identidade, há consulados que não o fazem. Há cidadãos que não têm bilhete de identidade, têm documentos antes da independência, que os configura como angolano, outros tipos de títulos reconhecidos pelas Nações Unidas, e outros que não têm mesmo nada, exceto os progenitores, não é? E vamos lá ver o que é que a lei vai dizer, que documento é válido para o registro presencial e qual é a entidade que vai proceder a este registro.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a UNITA quer modificar as leis que regulamentam a Comissão Nacional Eleitoral. Mas o MPLA diz que isso é ridículo. Coque Mucuta.
O Partido do Galo Negro quer ver alterada a lei da composição dos comissários da Comissão Nacional Eleitoral, CNE. Segundo Faustino Mumbica, secretário nacional eleitoral daquele partido, não é justo que os resultados eleitorais de um pleito ditam a composição dos integrantes do pleito seguinte.
O fato da lei dizer não significa que o que está dito é justo. Em primeiro lugar, nós estamos a falar do princípio da proporcionalidade, que significa que as eleições ditam a composição do órgão que vai regular as próprias eleições, o que está incorreto, porque não é normal que a eleição anterior dite a gestão das eleições seguintes.
Em resposta, o MPLA, na voz do deputado João Pinto, entende que esta preocupação da UNITA é fruto de traumas por razões de derrotas daquele partido na oposição há mais de 45 anos.
O trauma que a UNITA tem de nunca reconhecer resultados eleitorais é também pouco democrático, e é pouco democrático porque, curiosamente, a resolução 18/11 e as leis subsequentes foram aprovadas por unanimidade. O atual modelo que nós temos da lei 36/11 e da lei 12/12, que é a lei orgânica sobre a Comissão Nacional Eleitoral, foram aprovadas por unanimidade. E mais, os resultados eleitorais de 2008 e 2012 e a composição da CNE procuram atender o princípio, curiosamente, da inclusão. Ou seja, haveriam partidos políticos que não teriam representatividade. E mais, a FNLA e o PRS, se fosse pela proporcionalidade e não pela representatividade, não teriam lugar. É claro que, em véspera de eleições, parece que é cultura querer pôr em causa as leis que existem para trazer novos temas.
Koki Mukuta, Luanda.
Estão sintonizados com a Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. E nessa altura vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia connosco em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. Vamos abordar o planeamento familiar. A nossa convidada é a doutora Eurídice Xongolola. Vamos falar de formas de acesso à informação, a importância do planeamento familiar, que não se limita a métodos de contracepção, mas sendo mais abrangente no que toca à saúde reprodutiva feminina. Se quiser participar neste programa, portanto, sobre planeamento familiar, pode enviar uma mensagem em voz ou áudio para o nosso WhatsApp na Voz da América, mais 1-202-251-9466. Pode enviar também uma mensagem por escrito e pode também, se quiser participar, mandar o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Mande o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, vamos contactá-lo. Manifestação cancelada no último sábado, 26 de junho, por um grupo de jovens que depois, na televisão, pediu desculpas ao Presidente da República, continua a dar que falar entre os ativistas e não só. Alguns dos ativistas do conhecido grupo de Revus 15 mais 2 considera que aqueles que participaram na conferência de imprensa não são ativistas, mas sim mercenários que negociaram a manifestação a troco de milhões de kwanzas. O comprador, acusam eles, é o MPLA. Mas o administrador de Viana, que também é mencionado como aliciador, desmente categoricamente tal acusação. Manuel José.
O ativista cívico do Moxico, Nelson Euclides, desdramatiza e considera que estes jovens que negociaram manifestação não são dignos de serem chamados de ativistas.
Quem vende a manifestação não pode ser ativista. Quem deve vender é uma pessoa que se aproveita do ativismo para fazer dinheiro, ou seja, um negociante. Um ativista é aquele que sente dor do outro. E quem compra? Uma dor. Ninguém. Se fosse assim, quem governa nesta altura já poderia resolver o problema do país.
O ativista Hitler Samusuku, que fez parte do grupo do 15 mais 2, apela à Procuradoria-Geral da República a investigar os que considera serem os mandantes de compra de manifestações.
Como é possível alguém que diz que está a combater a corrupção aliciar os jovens com 10 milhões de kwanzas? Tem aí as provas, as evidências e os nomes estão aí a rolar. Bento Bento e José Tavares. O que a PGR devia fazer é chamar esses dois senhores e depois os jovens. Onde é que eles estão a tirar dinheiro para pagar aos jovens? Isso aqui é um paradoxo no âmbito do combate à corrupção.
Hitler também atirou-se contra os jornalistas.
Há um conjunto de ativistas que estão a fazer boas coisas, bibliotecas comunitárias, não sei o quê. Isso não é notícia. Notícia é vender uma manifestação. Então nós estamos aqui a alimentar aquilo que é a própria banalização do ativismo, que o regime quer. O regime quer vender uma impressão de que esses meninos são esfobados, não servem. Aquelas pessoas que apareceram na televisão são defensores dos direitos humanos? Claro que não são.
Nuno Álvaro Dalo, outro integrante do conhecido grupo 15 mais 2, diz que não vai permitir que alguns brinquem com a seriedade e sensibilidade de outrem.
Não podemos permitir que entenda em meia de indivíduos. Continue a brincar com o sacrifício de quem foi surrado, foi detido, foi violentado, ou até quem morreu, o inocente morreu no ano passado. Esse sacrifício todo que foi feito, e seja desrespeitado por esse grupo desse jeito. Os rapazes reagiram e propuseram um valor que é aquele que já todo do município, 10 milhões. Administrador, distrito, da comuna, do município, em certos casos, a nível da província, são eles que aparecem e corrompem, promovem corrupção ativa.
Nós tentamos ouvir a versão do primeiro secretário de Luanda do MPLA, mas sem sucesso. Não recebemos qualquer resposta. Outro visado que reagiu é o administrador de Viana, Manuel Pimentel, que negou qualquer envolvimento nestes expedientes de aliciamento.
Eu não tenho sequer capacidade financeira. Não tenho dinheiro para usar dinheiro do Estado e poder aliciar esses jovens. Eu não concordo com essa política de 10 dinheiros. Nós estamos, inclusive, a estragar os jovens. Com os jovens conversa-se. Eu mesmo pegar todo... Não, não faço isso. Não tenho como. Eu vou pagar com dinheiro de quem? Vou tirar da onde? Eu não tenho peso suficiente para poder aliciar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esportiva, vamos começar com a pergunta que todos os adeptos do Barcelona e não só estão a fazer. E agora? É verdade, e agora o que é que se vai passar com Lionel Messi, cujo contrato com o Barcelona expirou às 0 horas de hoje? O que significa que Messi é, a partir de agora, livre. Pode ir para qualquer clube sem que esse clube tenha que pagar um tostão ao Barcelona. Há notícias, rumores. Diz-se que, fala-se que, por exemplo, a família de Messi quer que ele vá para o Paris Saint-Germain do Neymar, mas que Messi quer ficar. A direção do Barça, entretanto, diz que, em termos de contrato com Messi, está ou estava tudo bem encaminhado, mas há agora um problema muito grande. As regras financeiras da Liga Espanhola, que limitam os gastos com salários, de acordo com a situação financeira do clube, e no caso do Barcelona, devido às dificuldades financeiras, esse limite foi reduzido, ouçam bem, de 671 milhões de euros para 347 milhões. Barcelona a ter que vender muitos jogadores e até agora não consegue vender nomes com bons salários, como Umtiti e Coutinho. Problema para o Barcelona é que se o Messi não fica, muitos patrocinadores, como por exemplo a Nike, dizem que nesse caso não estão interessados em patrocinar a equipa ou, se o fizerem, os pagamentos serão muito menores. Entretanto, no Paris Saint-Germain, a direção faz face ao problema que o Barcelona já teve com Messi. Mbappé informou a direção do clube que não quer assinar novo contrato quando este expirar no final da próxima época, o que significa que o PSG ou convence Mbappé a ficar e a assinar novo contrato, ou então tem que vendê-lo já, se é que não quer ficar na posição do Barcelona, em que Mbappé no final da próxima época se vai embora sem qualquer custo. Entretanto, no mundo das transferências de futebol, o avançado Jordan Sanchez, do Borussia Dortmund, vai para o Manchester United. 101 milhões de dólares. O treinador português, Nuno Espírito Santo, vai para o Tottenham, onde já esteve lá outro português, José Mourinho. Isso não acabou bem, não, senhora. Basquetebol americano, o NBA. Ontem, Phoenix Suns qualificou-se para a final do campeonato, dando uma sova, uma zurra, uma cabazada ao Los Angeles Clippers, 130-103. Phoenix venceu a Conferência Oeste por 4-2. É a terceira vez na sua história que o Phoenix está na final da NBA. Mas a última vez, foi há muito, muito tempo, foi há 28 anos. Agora vai ter que aguardar para ver quem vai ser o seu oponente. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ou Milwaukee Bucks. Esta final da Conferência Leste está empatada a 2 jogos, pelo que há pelo menos mais 2 jogos por disputar. Um deles é esta noite. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão de Hora Meia. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
getting old.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já no mês de julho. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel na edição e apresentação. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente da China avisa sobre o uso da força contra a interferência no país. Etiópia apela a cessar fogo em Tigray, mas rebeldes recusam. Tribunal Constitucional da África do Sul ilibou o presidente Ramaphosa de ter mentido aos legisladores. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, o João Santa Rita.
O presidente da China, Xi Jinping, saudou hoje o que chamou de um novo mundo criado pelo seu povo e avisou que forças estrangeiras que tentarem intimidar a nação terão as suas cabeças espancadas. Num discurso de uma hora, nas celebrações do 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, Xi prometeu fortalecer as suas forças militares, reafirmou o seu empenho com o que chama de reunificação de Taiwan e afirmou que Hong Kong e Macau continuam a gozar da autonomia. O presidente chinês disse que a estabilidade social desses territórios serão asseguradas, protegendo a segurança do país e interesses de desenvolvimento da China. Xi Jinping condenou também o que chamou de declarações hipócritas de outros países sobre a situação na China. O governo da Etiópia apelou hoje aos rebeldes de Tigray para se juntarem a um cessar-fogo que o governo etíope declarou. A Frente Popular de Libertação de Tigray reganhou o controle da capital da região, Mekele, na segunda-feira, e os rebeldes recusam o cessar-fogo. Os combates prosseguiam hoje e um porta-voz dos rebeldes disse que o número de presos de guerra continua a aumentar. Os rebeldes estão a avançar na parte ocidental e sul do território e é a sua intenção libertar todo o território das forças etíopes e da Eritreia, disse o porta-voz. Entretanto, Gemma Connelly, que chefia o Departamento de Coordenação da ONU para Questões Humanitárias no Sul e Leste de África, disse estar profundamente preocupada com as crescentes dificuldades de acesso a áreas que fazem face ao que chamou de necessidades vitais. O Tribunal Constitucional da África do Sul ilibou hoje o presidente Cyril Ramaphosa da acusação de ter deliberadamente enganado os legisladores do país sobre doações feitas à sua campanha em 2017 para liderar o partido no poder, o ANC. O caso era visto como parte de uma luta entre duas facções do ANC, uma apoiando Ramaphosa e outra o antigo presidente Jacob Zuma. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeitar um tribunal, mas a fundação que representa o ex-presidente considerou a sentença de inconstitucional. Os seus apoiantes viajaram até à casa do seu ex-líder, que tem até ao fim de semana para se entregar, ou a polícia terá que o prender. No Gabão, três soldados envolvidos numa tentativa de golpe de Estado em 2019 foram condenados a 15 anos de prisão, disse o procurador à agência France Press. Os três, incluindo o tenente Kelly Ondo Obiang, que era membro da Guarda Republicana, tinham ido à televisão estatal a 7 de janeiro de 2019 apelando uma revolta popular durante um golpe de curta duração. Seis coarguídos, cinco polícias e um civil, foram absolvidos. No leste da República Democrática do Congo, 10 pessoas foram mortas durante a noite na cidade de Beni por supostos membros das milícias islâmicas das chamadas Forças Democráticas Aliadas, ADF, disse o exército. Jovens manifestaram-se nas ruas com o corpo de uma das vítimas, gritando slogans antigovernamentais. A ADF é acusada de responsabilidade por mais de 6 mil mortos desde 2013 e é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde avisou que chegou ao fim o recente declínio de infecções do coronavírus na Europa. Hans Kluge, diretor para a Europa da OMS, disse em Copenhague que o número de casos em 53 países da região subiu 10% na semana passada. Kluge atribui esta subida de infecções a um aumento de ajuntamentos, viagens e o aliviar das restrições que estão a ocorrer durante o que chamou de uma situação em rápido desenvolvimento, nomeadamente o surgimento da variante Delta, que é de transmissão rápida. Mais de 60% dos europeus ainda aguardam por uma vacina e Kluge avisou que a variante Delta se vai tornar na variante preponderante na Europa em agosto. Em Portugal, o governo anunciou, entretanto, um recolher obrigatório a partir das 11 da noite em várias municipalidades, incluindo a capital, Lisboa, e a segunda maior cidade, Porto.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos, entre outros pontos de destaque, em Cabo Verde, as autoridades prolongam o prazo da realização do recenseamento geral da população e habitação.
Nós queremos dizer que é um trabalho que não envolve questões políticas, não envolve questões religiosas, não envolve, portanto, outras dimensões que não seja meramente um trabalho estatístico, onde, portanto, iremos garantir toda a segurança das informações.
O nosso correspondente Eugênio Teixeira, nos próximos minutos, irá trazer detalhes sobre o que pesou para esta decisão das autoridades de Cabo Verde. Vamos começar o nosso bloco de reportagem em São Tomé e Príncipe, onde, pela primeira vez na história das eleições presidenciais, o Presidente da República em funções não será candidato a um segundo mandato. Evaristo Carvalho, eleito em 2016, com apoio do Partido Ação Democrática Independente, decidiu não entrar nesta sétima corrida à Presidência da República. Oscar Medeiros reporta.
Há cerca de duas semanas das próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, o atual chefe de Estado ainda não explicou à nação os motivos pelos quais decidiu não concorrer à sua própria sucessão. De recordar que a notícia da não recandidatura de Evaristo Carvalho para o cargo de Presidente da República foi dada em primeira mão pelo líder do Parlamento santomense, Delfim Neves, um dos candidatos às eleições de 18 de julho próximo. O analista Oscar Bahia considera que o Presidente da República já deveria ter explicado a sua decisão ao país.
Sai muito mal na fotografia, enfim, para além de já ter sido um mandato conflituoso, ele fragiliza mais então a sua pessoa como político a não ter informado aos seus eleitores a razão da sua não recandidatura.
Entretanto, para o analista Liberato Muniz, a decisão de Evaristo Carvalho pode estar relacionada com o seu fraco desempenho durante o primeiro mandato.
Devido ao estresse que é hoje ter um presidente com capacidade efetiva de promover uma política internacional e também dentro do país que resolver, que ajudasse a resolver o problema do Santo Meio Príncipe, eu acho que ele considera que não conseguiu fazer esse trabalho nos últimos 5 anos. E com a idade que tem, acho que ele acha que não é mais possível ele dar o seu melhor nesse sentido. O país não tem recursos, o presidente talvez não se sinta mais com força e com saúde para tentar alavancar essa parte internacional. São Tomé e Príncipe depende essencialmente da ajuda externa. Eu acho que esse presidente da República, por aquilo que ele fez, que ficou muito aquém também dentro dessa área política internacional, faz com que ele também não se tenha recandidatado.
Outro analista, Olívio Diogo, aponta outra razão que também pode estar por detrás deste facto inédito na história das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe.
Evaristo Carvalho foi conduzido a ser Presidente da República. O facto dele já não ter o apoio das pessoas que o conduziram a ser Presidente da República, ele não tem mínimas condições pessoal para se recandidatar. Porque o Evaristo sabe perfeitamente bem que a sua recandidatura seria um fracasso total.
Entretanto, a eleição em que o atual Presidente São Tomense não se recandidata a um segundo mandato é a mais concorrida de sempre. 19 candidatos estão na corrida ao Palácio Cor-de-Rosa. Oscar Medeiros, Para a Voz da América.
Em Moçambique, economistas opinam que a decisão do Banco de Moçambique de suspender o Standard Bank do mercado cambial interbancário vai ter um grande impacto na economia, porque trata-se de um dos mais prestigiados bancos comerciais e que lida, sobretudo, com as empresas ligadas ao petróleo e gás. O Ramos Miguel seguiu a opinião dos economistas.
A suspensão decorre de uma expansão ainda em curso por suspeita de contravenções alegadamente praticadas pelo Standard Bank, no âmbito da qual o Banco Central está a avisar aquela instituição financeira comercial. Não se sabe ainda o tamanho das alegadas contravenções e há quem considere que a suspensão violou o princípio do contraditório, uma vez que o Banco de Moçambique devia ter produzido evidências e confrontar o Standard Bank para se defender. A economista Ignacio Dume considera negativo o efeito desta suspensão, sendo claramente os clientes os mais afetados.
E estão impedidos de aceder às suas contas em moeda estrangeira, mas mais do que isso, são impedidos de ter acesso aos seus próprios salários, sem que o próprio banco tenha dado informação clara sobre quais são as opções para essas pessoas. Em relação ao mercado e em relação à nossa economia, é preciso ver que o Standard Bank é um dos maiores bancos que nós temos. Em Moçambique é um banco, talvez a maior liquidez e que está na dianteira, por exemplo, nos projetos do gás.
E o que é que isso significa?
Isso significa que provavelmente esses fluxos entre o Standard Bank e as empresas que trabalham e operam no setor do gás vão estar comprometidas, por exemplo, por pelo menos a partir desse momento em que todas as atividades cambiais estão interditas. Então eu penso que a curto prazo o banco vai conseguir, uma vez que o Banco Central informou que os outros bancos poderiam, com a colaboração do próprio Standard Bank, responder às necessidades dos clientes, mas a médio e longo prazo, se essa decisão ficar realmente confirmada depois da investigação do Banco Central, claramente vai ter um grande impacto na economia nacional. O Standard Bank é um dos maiores bancos, é um dos mais prestigiados e é o que maior aceitabilidade tem nos setores mais importantes da economia nacional.
É lamentável que o Banco de Moçambique apareça aqui com uma política de guerrilha, diz por seu turno o economista António Francisco, para quem também os clientes são os mais afetados por esta decisão.
Os clientes ficam afetados, nem que seja pela imagem e pela consequência da maneira como foi usado. Parece que o Banco de Moçambique entra com uma política de guerrilha, que como toda a guerrilha ataca assim muitas vezes sem saber. Acho lamentável que tenha tomado uma atitude dessa maneira. A história do Banco de Moçambique em relação aos bancos comerciais, muitas vezes é importante que os bancos comerciais se comportam de uma maneira quando na realidade é por imposição do Banco de Moçambique.
E o Standard Bank diz que não foi notificado da suspensão.
Eu penso que o Banco de Moçambique não tem um bom recorde da maneira como gera a relação com os bancos comerciais. Tivemos outros casos anteriores também de disputa, em que não parece que o Banco de Moçambique tenha sido muito bem quando foi com relação ao BCI. Portanto, acho que há daqui uma atitude, não sei se é para disciplinar os bancos, se é para encobrir outras ações, porque o próprio Banco de Moçambique, em relação à disponibilidade do dólar, não é transparente e há suspeitas de que ele tem dólares para fins que muitas vezes nós não conhecemos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique e agora vamos a uma reportagem do Francisco Júnior, que diz que neste país a Associação dos Médicos Tradicionais, a Metramo, reconhece que há membros da agremiação que se envolvem no tráfico de seres humanos e na extração de órgãos e partes do corpo humano. Esta é uma prática que, aliás, é categoricamente condenada pela Igreja Católica.
Para mim é gravíssimo isso, porque a pessoa precisa de ser respeitada, precisa também de ser honrada.
O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, mostra-se indignado com a falta de respeito e a forma cruel como muitos moçambicanos são traficados e órgãos e partes do corpo humano são extraídos, uma prática criminosa não raras vezes atribuída aos chamados médicos tradicionais, popularmente conhecidos por curandeiros. Em Moçambique, como noutros países africanos, tem sido amplamente relatado e documentado em diversos contextos que pessoas com albinismo são atacadas, raptadas, traficadas e esquartejadas devido a mitos perigosos e crenças que partes do seu corpo, quando usadas em rituais, poções ou amuletos, trazem riqueza, boa sorte e sucesso político. Fernando Mate é o presidente da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Ametramo reconhece que há, sim, casos desses, mas diz que há um código de conduta que, segundo ele, foi aprovado em 2009 e explica bem o que o médico tradicional deve e não deve fazer. De acordo com Mate, uma das coisas que esse código diz é que é crime traficar e extrair órgãos ou partes do corpo humano.
Por exemplo, nesse código de conduta, lá está, a Ametramo interdita o uso de órgãos humanos, tecidos ou sangue no meio de tratamento e cura. Estamos a falar dessa parte. Então, estamos a falar também...
Está lá, nesse tal código.
Está lá, sim.
E Fernando Mate diz que a Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, a Ametramo, colabora e está disposta a colaborar mais com as autoridades governamentais no sentido de denunciar aqueles membros que não respeitarem a lei. Pede que as comunidades denunciem o médico tradicional que se envolver no tráfico e extração de órgãos e partes do corpo humano.
Nós, normalmente, tratando-se desse comportamento macabro, tiramos a carteira de ser médico tradicional e entregamos à justiça, porque isso já desafia a própria justiça.
E quando tiram a carteira, o que é que acontece com essa pessoa?
Essa pessoa deixa de exercer as atividades e, por fim, destruímos o gabinete onde a pessoa pratica esses atos, porque já não há perdão. Nós tratamos este assunto juntamente com a justiça, porque há matérias para julgar, porque disso se trata-se de um assassinato, trata-se de uma violação quase dos direitos humanos. Então, esse indivíduo é julgado e é condenado.
As declarações do presidente da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Ametramo, surgem a propósito do lançamento, nos últimos dias, de um estudo comparativo sobre o tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano em Moçambique. O estudo foi encomendado pela Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, CEMIRDE, a pedido dos bispos católicos de Moçambique, que se mostram muito apreensivos com o problema do tráfico de seres humanos e o envolvimento de muitos médicos tradicionais na prática desse tipo de crimes. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatísticas prolongou o prazo da realização do 5º Censo Geral de População e Habitação por mais uma semana, devendo agora terminar a 7 de julho. O Instituto Nacional de Estatísticas, reporta Eugênio Teixeira, tomou tal decisão após dificuldades encontradas pelos agentes licenciadores em alguns pontos do país, nomeadamente nas ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo. Eugênio Teixeira.
Para o presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, Osvaldo Borges, o recenseamento geral da população e da habitação, que está orçado em 700 mil contos e que conta com apoio financeiro dos parceiros internacionais, é muito importante. Por isso, lança forte apelo no sentido das populações colaborarem ao máximo com os agentes recenseadores.
Nós queremos dizer que é um trabalho que não envolve questões políticas, não envolve questões religiosas, não envolve, portanto, outras dimensões que não seja meramente um trabalho estatístico, onde, portanto, iremos garantir toda a segurança das informações, toda a confidencialidade das informações, assim como andamos a fazer nos outros inquéritos e nos outros censos. E por esta razão acredito que, frontalmente com as pessoas e com a nova estratégia que nós iremos adotar, poderemos obter, portanto, mais informações e atingir o objetivo que nós estamos a prever neste censo.
O jornalista José Vicente Lopes considera que a resistência de alguns cidadãos em não colaborar pode estar relacionado com as disputas políticas no país, porque, segundo ele, quase tudo é politizado, ou melhor, partidarizado. Por outro lado, acha que terá faltado também maior esclarecimento das populações, uma campanha mais forte de sensibilização antes do arranque desta importante operação estatística.
Com muita desinformação pelo meio, as pessoas preferem jogar na retranca porque não sabem o que é que pode resultar do fornecimento dos seus dados pessoais. Acho que cabe aos responsáveis, sobretudo no terreno, tentar convencer as pessoas da utilidade do censo. Mas também é preciso ver o seguinte, eu pergunto se antecipadamente não devia ter havido uma campanha a alertar as pessoas que ia haver um censo demorado e que este censo tem objetivos muito particulares que nada têm a ver com as disputas políticas que vão acontecendo em Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A organização Trump, do antigo presidente americano, e o seu responsável financeiro, Allen Weisenberg, devem ser indiciados a qualquer momento de crimes relacionados a impostos decorrentes de uma investigação em Nova York aos negócios de Donald Trump. Tanto a organização como o chefe financeiro estão neste momento no tribunal para serem informados das acusações, fruto de 2 anos de investigação às finanças da empresa de Donald Trump. Álvaro Luger Andrade.
Representantes da organização Trump e Allen Weisenberg compareceram hoje ao tribunal em Nova York para ouvirem as acusações, as primeiras contra aquele responsável financeiro e a organização do antigo presidente na sequência de 2 anos de uma investigação liderada pelo procurador público Cyrus Vance Jr., um democrata que deixa o cargo no final do ano. Os investigadores analisaram os registros fiscais de Trump através de documentos e testemunhas, incluindo membros e dirigentes do grupo. Na base das acusações estarão benefícios que a empresa concedeu a altos executivos, incluindo o uso de apartamentos, carros e mensalidades escolares, sem que os mesmos tenham sido declarados nos impostos. Um grande júri foi recentemente constituído para avaliar as denúncias e provas, tendo a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, indicado 2 dos seus juristas para trabalhar com Vance na investigação criminal, enquanto ela continua uma investigação civil contra Trump. A advogada de Weisenberg, Mary Mulligan, não quis comentar a informação, nem o gabinete do procurador do Distrito de Manhattan. Isso antes de Weisenberg chegar ao tribunal na manhã desta quinta-feira. O porta-voz de Trump não reagiu também, mas Jason Miller, o antigo conselheiro sênior do ex-presidente, considerou as acusações como terríveis para os democratas. Eles disseram nos seus loucos membros na grande mídia que era sobre o presidente Trump. Em vez disso, a caça às bruxas persegue um homem inocente de 80 anos por talvez ter estacionado o carro de forma gratuita, escreveu Miller, aparentemente em referência a Allen Weisenberg, que tem 73 anos. Na segunda-feira, o antigo presidente criticou a investigação num comunicado em que chamou o gabinete do procurador de Vance de rude, desagradável e totalmente tendencioso no tratamento dos advogados, representantes e funcionários da sua empresa. Ele acrescentou que as ações da empresa eram práticas padrão em toda a comunidade empresarial dos Estados Unidos e de forma alguma um crime, e que a investigação de Vance era uma investigação à procura de um crime.
A empresa farmacêutica sul-africana Aspen iniciou a produção de 400 milhões de doses da vacina da Covid-19 para os países africanos. Para acelerar o processo, a empresa vai receber um grande aumento de financiamento do governo dos Estados Unidos. Falando durante uma conferência de imprensa virtual nesta quinta-feira, Mark Marchik, um alto executivo da Corporação Internacional para o Apoio ao Desenvolvimento dos Estados Unidos, disse que a Aspen receberá cerca de 712 milhões de dólares para produzir vacinas para o continente africano.
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspen to, among other things, strengthen their balance sheet with long-term financing.
Ele disse ainda que o empréstimo ajudará a empresa a aumentar a capacidade para apoiar o esforço da Aspen de produzir vacinas para o continente neste ano e no próximo ano. Gayle Smith, coordenadora do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a resposta global à Covid-19, diz que o investimento ajudará o continente africano a lidar com problemas de saúde de longo termo.
We see this investment as, in the short term, a really valuable response to the urgent need on the continent for vaccines for COVID, but also, and importantly, as a long-term investment.
Ela disse que o investimento é uma resposta realmente viável a curto prazo à necessidade urgente do continente africano ter as vacinas para a Covid e também importante como investimento a longo prazo na capacidade do continente de aumentar a sua produção própria destes bens vitais e diz também que há uma maior disponibilidade de resiliência ao longo do tempo. É um investimento de curto prazo com uma visão de longo prazo, disse Gayle Smith, coordenadora do Departamento de Estado americano para a resposta global à Covid-19. O mundo precisa de pelo menos 11 bilhões de vacinas da Covid-19 para que as comunidades pelo menos voltem à vida normal. Até agora, menos de 2% de africanos receberam a vacina. A necessidade de vacinas levou criminosos a explorar os fracos sistemas regulatórios do continente africano para trazer medicamentos falsos e abaixo do padrão. Em novembro, oficiais da Unidade de Alfândega e Crime da África do Sul apreenderam 2.400 doses falsas da vacina da Covid-19. Cidadãos da Zâmbia e da China foram presos. Em janeiro deste ano, a Administração de Alimentos e Medicamentos da Nigéria aconselhou o público a estar atento à falsa vacina no mercado. A Aspen, com sede na cidade de Durban, deve produzir 400 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson. A distribuição começará nas próximas semanas. Continuamos com notícias do continente africano. A música sul-africana perdeu uma das suas legendas. Steve Kekana morreu nas primeiras horas desta quinta-feira, 1 de julho, escreve o portal News24, citando o empresário do cantor, Kolane Masoje. Steve Kekana tinha 62 anos, gravou mais de 40 discos de mbakanga, jazz, gospel e outros géneros, cantando em Sesotho, IsiZulu e inglês. Gravou, entre outros, com P.G. Powers, Ray Phiri, Nana Coyote e Jonina. Ele atingiu o estrelato em finais da década de 1970 com temas como Take Your Love, que foi um sucesso comercial e ganhou prémios. As causas da sua morte não foram oficialmente divulgadas, mas o músico havia testado positivo para a Covid-19, disse Kolane, que acrescentou que a infelicidade ocorreu em Zebediela, no Limpopo, a terra natal de Steve Kekana. Popular em muitas partes da África Austral, Kekana era cego desde os 5 anos de idade. Além de músico, Steve Kekana era advogado. Formou-se em Direito na Tshwane University of Technology. Em 2020, foi-lhe atribuído o título de doutoramento honorário pela Universidade da África do Sul. Washington DC, Voz da América.
Desportiva, vamos começar com a pergunta que todos os adeptos do Barcelona e não só estão a fazer. E agora? É verdade, e agora o que é que se vai passar com Lionel Messi, cujo contrato com o Barcelona expirou às 0 horas de hoje? O que significa que Messi é, a partir de agora, livre. Pode ir para qualquer clube sem que esse clube tenha que pagar um tostão ao Barcelona. Há notícias, rumores. Diz-se que, fala-se que, por exemplo, a família de Messi quer que ele vá para o Paris Saint-Germain do Neymar, mas que Messi quer ficar. A direção do Barça, entretanto, diz que, em termos de contrato com Messi, está ou estava tudo bem encaminhado, mas há agora um problema muito grande. As regras financeiras da Liga Espanhola, que limitam os gastos com salários, de acordo com a situação financeira do clube, e no caso do Barcelona, devido às dificuldades financeiras, esse limite foi reduzido, ouçam bem, de 671 milhões de euros para 347 milhões. Barcelona a ter que vender muitos jogadores e até agora não consegue vender nomes com bons salários, como Umtiti e Coutinho. Problema para o Barcelona é que se o Messi não fica, muitos patrocinadores, como por exemplo a Nike, dizem que nesse caso não estão interessados em patrocinar a equipa ou, se o fizerem, os pagamentos serão muito menores. Entretanto, no Paris Saint-Germain, a direção faz face ao problema que o Barcelona já teve com Messi. Mbappé informou a direção do clube que não quer assinar novo contrato quando este expirar no final da próxima época, o que significa que o PSG ou convence Mbappé a ficar e a assinar novo contrato ou então tem que vendê-lo já, se é que não quer ficar na posição do Barcelona, em que Mbappé, no final da próxima época, se vai embora sem qualquer custo. Entretanto, no mundo das transferências de futebol, o avançado Jordan Sanchez, do Borussia Dortmund, vai para o Manchester United, 101 milhões de dólares. O treinador português Nuno Espírito Santo vai para o Tottenham, onde já esteve lá outro português, José Mourinho. Isso não acabou bem, não, senhora. Basquetebol americano, o NBA. Ontem, Phoenix Suns qualificou-se para a final do campeonato, dando uma sova, uma zurra, uma cabazada ao Los Angeles Clippers, 130-103. Phoenix venceu a Conferência Oeste por 4-2. É a terceira vez na sua história que o Phoenix está na final da NBA. Mas a última vez, foi há muito, muito tempo, foi há 28 anos. Agora vai ter que aguardar para ver quem vai ser o seu oponente. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ou Milwaukee Bucks. Esta final da Conferência Leste está empatada a 2 jogos, pelo que há pelo menos mais 2 jogos por disputar. Um deles é esta noite.
E com o desporto, marcamos um ponto final. Em destaque nas notícias, presidente da China avisa de uso da força contra a interferência no país. Etiópia apela a cessar fogo em Tigray, mas rebeldes recusam. E Tribunal Constitucional da África do Sul iliba o presidente Cyril Ramaphosa de ter mentido aos legisladores. Com produção de Maria.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 1 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, pode-se usar o número do WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, presidente da China avisa para uso da força contra interferência no país. Governo da Etiópia apela a cessar fogo em Tigray, mas rebeldes recusam. Tribunal Constitucional da África do Sul iliba o presidente Cyril Ramaphosa da acusação de ter mentido aos legisladores. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça. Mais à frente, hipertensão é o tema da rubrica assinada pela Ana Guedes. Enquanto isso, em Moçambique, a Associação dos Médicos Tradicionais, AMETRAMU, reconhece que há membros da agremiação que se envolvem no tráfico de seres humanos e na extração de órgãos e partes do corpo humano, como têm denunciado algumas associações e ativistas. Fernando Mate, presidente da AMETRAMU, diz que o órgão que tem mais de 70 mil membros no país vai intensificar as ações de sensibilização, com vista a desencorajar tais práticas. Aliás, categoricamente condenadas pela Igreja Católica, que apela para o respeito escrupuloso da vida humana. Desde Maputo, a reportagem com Francisco Júnior.
Para mim é gravíssimo isso, porque a pessoa precisa de ser respeitada, precisa também de ser honrada, precisa de ser protegida também. Portanto, quem faz isso comete realmente um pecado muito grave, porque é matar praticamente a pessoa, obrigar a pessoa a ir a uma parte onde ele não quer, e depois com promessa de trabalho, quando afinal de contas não vai encontrar trabalho. É isso.
O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, mostra-se indignado com a falta de respeito e a forma cruel como muitos moçambicanos são traficados e órgãos e partes do corpo humano são extraídos, uma prática criminosa não raras vezes atribuída aos chamados médicos tradicionais, popularmente conhecidos por curandeiros. Em Moçambique, tem sido amplamente relatado e documentado em diversos contextos que pessoas com albinismo são atacadas, raptadas, traficadas e esquartejadas devido a mitos perigosos e crenças que partes do seu corpo, quando usadas em rituais, poções ou amuletos, trazem riqueza, boa sorte e sucesso político. E o dedo acusador é apontado aos médicos tradicionais. Fernando Mate é o presidente da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, AMETRAMO. Reconhece que há, sim, casos desses, mas diz que há um código de conduta que, segundo ele, foi aprovado em 2009 e explica bem o que o médico tradicional deve e não deve fazer.
Nesse código de conduta, lá está, a AMETRAMO interdita o uso de órgãos humanos e tecidos ou sangue no meio de tratamento e cura. Estamos a falar dessa parte.
E Fernando Mate diz que a AMETRAMO colabora e está disposta a colaborar mais com as autoridades governamentais no sentido de denunciar aqueles membros que não respeitarem a lei.
Nós, normalmente, tratando-se desse comportamento macabro, tiramos a carteira de ser médico tradicional e entregamos à justiça, porque isso já desafia a própria justiça. Essa pessoa deixa de exercer as atividades e, por fim, destruímos o gabinete onde a pessoa pratica esses atos. Tratamos este assunto juntamente com a justiça, porque há matérias para julgar.
As declarações do presidente da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique surgem a propósito do lançamento, nos últimos dias, de um estudo comparativo sobre o tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano em Moçambique. O estudo foi encomendado pela Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, a pedido dos bispos católicos de Moçambique, que se mostram muito apreensivos com o problema do tráfico de seres humanos e o envolvimento de muitos médicos tradicionais na prática desse tipo de crimes. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
São Tomé e Príncipe vai a votos no próximo dia 18 de julho para escolher o próximo presidente. Evaristo Carvalho, eleito em 2016 com o apoio do Partido Ação Democrática Independente, no final do primeiro mandato, decidiu não concorrer. Pela primeira vez na história das eleições presidenciais no país, desde o advento da democracia em 1990, o Presidente da República em funções não se recandidata a um segundo mandato. Óscar Medeiros foi saber porquê.
O atual chefe de Estado ainda não explicou à nação os motivos pelos quais decidiu não concorrer à sua própria sucessão. O analista Óscar Bahia considera que o Presidente da República já deveria ter explicado a sua decisão ao país.
Sai muito mal na fotografia, enfim, para além de já ter sido um mandato conflituoso, ele fragiliza mais então a sua pessoa como político a não ter informado aos seus eleitores a razão da sua não recandidatura.
Entretanto, para o analista Liberato Muniz, a decisão de Evaristo Carvalho pode estar relacionada com o seu fraco desempenho durante o primeiro mandato.
Devido ao stress que é hoje ter um presidente com capacidade efetiva de promover uma política internacional e também dentro do país que ajudasse a resolver o problema do Santo Meio Príncipe, eu acho que ele considera que não conseguiu fazer esse trabalho nos últimos 5 anos. Eu acho que esse presidente da República, por aquilo que ele fez, que ficou muito aquém também dentro dessa área política internacional.
Outro analista, Olívio Diogo, aponta outra razão que
Cristóvão foi conduzido a ser Presidente da República. O facto dele já não ter o apoio das pessoas que o conduziram a ser Presidente da República. Ele não tem mínimas condições pessoal para se recandidatar.
Entretanto, a eleição em que o atual Presidente santomense não se recandidata a um segundo mandato é a mais concorrida de sempre. 19 candidatos estão na corrida ao Palácio Cor-de-Rosa. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matezinha. O tema de hoje é hipertensão. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos conversar com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje de hipertensão. Como diz a doutora Graça, é sempre um bom tema para falar. E porquê, doutora? Porque falar de hipertensão, tensão arterial, é sempre um tópico interessante em termos de saúde.
Olha, Ana, porque a tensão arterial, a hipertensão, é uma doença bastante comum e que, por causa da mudança dos nossos hábitos de vida, tem sido cada vez mais frequente encontrar pessoas com hipertensão e normalmente essa é uma doença que antigamente aparecia em pessoas com idade relativamente avançada, pessoas acima dos 50 anos, mas agora é muito comum encontrar pessoas que têm episódios de hipertensão arterial muito mais cedo. Portanto, é um daqueles temas que é relevante e cada vez mais relevante por causa mesmo de afetar muitas pessoas.
Doutora, na realidade, quando nós falamos de hipertensão, estamos a falar de que em termos de situação de saúde, em termos de doença?
Pois, Ana, a hipertensão, a pressão alta, como muitas pessoas conhecem, é uma condição clínica. Portanto, é uma doença que tem vários fatores e que faz com que a pessoa tenha de forma, eu diria, de forma regular, tensões arteriais altas. Portanto, a pressão arterial fica alta. Isto seria maior, igual ou maior que 140 por 90, que são cifras bastante altas, porque uma pessoa com tensão normal tem que estar entre 120, 130, 80, 180. Portanto, a partir dos 140 já consideramos uma tensão arterial alta e que pode ser muito mais alta do que isto que estou-me a referir. E quando a tensão arterial é alta, causa uma série de outro tipo de distúrbios no organismo, E que podem, inclusive, se a tensão subir demasiado, pode inclusive levar a problemas como o AVC, entre outras condições, que podem inclusive levar à morte.
O que provoca em termos da nossa vida diária, o que provoca um aumento de tensão? Há pessoas que têm a tensão sempre elevada, há outras pessoas que podem ter picos de tensão arterial elevada. O que leva na nossa vida diária, doutora, a este aumento da tensão?
Olha, Ana, há muitos fatores que podem levar ao surgimento de um quadro hipertensivo, mas de forma fisiológica, dizer que a hipertensão é causada quando há uma resistência ou um endurecimento dos vasos sanguíneos e que não permite que o sangue passe com muita facilidade como deveria ser e acaba não fazendo com que o sangue não bombeie muito bem o coração. E há vários fatores de risco que estão associados a esta condição. Na maior dos casos, cerca de 90%, um dos fatores de risco envolvidos é a hereditariedade. Portanto, se o pai e mãe tiveram um quadro de hipertensão, há muita probabilidade dos filhos também terem hipertensão. Mas também há outro tipo de fatores de risco que alguns podem ser modificáveis, outros não. Por exemplo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é um fator de risco que felizmente pode-se modificar. A obesidade também é um fator de risco que se modifica. O consumo excessivo de sal, o sedentarismo também são fatores que podem ser modificados e que estão relacionados a um aumento do risco de hipertensão. Outros fatores são, por exemplo, a idade, o género, a etnia. Normalmente a hipertensão é maior em homens e em indivíduos negros. Então, são coisas que, embora sejam fatores de risco, não podem ser modificáveis. E depois também temos o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco. Pessoas que têm níveis elevados de colesterol também estão em maior risco. Pessoas que tenham diabetes também estão em maior risco. E pessoas que têm uma história familiar de doença cardiovascular também têm um risco maior. Portanto, esses são os principais fatores de risco que são associados ao surgimento da hipertensão.
Doutora, quando nós falamos dos números da tensão arterial, que números é que deve, quais são os números que são bons e o que é que significa ter esses dois números?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de hipertensão, é importante fazer uma classificação, não é? E logo entraríamos na questão dos números. Conforme eu me referi, uma pessoa normal tem uma hipertensão que seria de 120, 70, que isto tem a ver com, eu diria de forma mais simples, tem a ver com a pressão que existe quando o coração está a funcionar. Então, uma pessoa que está com os níveis um pouco acima, seria, portanto, 140 a 159, e nesse estágio nós dizemos que a pessoa está num estágio de hipertensão 1, porque não tem níveis ainda muito elevados. E depois passamos para o estágio de hipertensão 2, em que essa pessoa teria uma pressão de 160 a 100, e depois o estágio 3, que seria de 180 a 110. Portanto, aqui já estamos num nível de tensão muito, muito elevada, e nestes casos já acaba sendo uma urgência, a pessoa tem que ser levada de emergência para o hospital, porque é nestes números que pode haver outro tipo de complicações. Portanto, todos esses estágios vão precisar de uma consulta específica, não é? Quanto menos elevada for a tensão, pode ser que a pessoa nem sequer precise de tratamento medicamentoso, pode fazer, por exemplo, mudanças no seu estilo de vida, como a inclusão de exercício, mudanças na dieta, mas à medida que estes níveis vão aumentando, naturalmente essa pessoa tem que passar por um tratamento medicamentoso.
Doutora, em termos dos sinais ou sintomas que as pessoas possam ter, porque uma pessoa nem sempre tem a tensão arterial elevada, mas há certos sinais ou certos sintomas que se tornam um bocado constantes e que podem indicar à pessoa que terá um problema. Quais são esses sinais, uma vez que se diz que a hipertensão é aquela doença silenciosa? Quais são os mais vulgares?
Pois, Ana, infelizmente a hipertensão é sim uma doença silenciosa, o que quer dizer que muitas pessoas podem ter a hipertensão e nem sequer saber. E o risco está mesmo aí, porque a pessoa vai levando uma vida normal, sem tomar nenhum cuidado, e a situação pode agravar. Entretanto, algumas pessoas podem referir que têm dor de cabeça que não passam, podem referir que têm tonturas, podem ter dor no peito, e numa fase avançada essas pessoas podem ter uma visão turva ou zumbido nos ouvidos. E nessas circunstâncias já estamos a falar de um estágio que requer um tratamento imediato, porque quando há visão turva ou zumbido nos ouvidos, quer dizer que já começam a sentir-se as consequências da hipertensão a nível de outros organismos. Mas, de uma forma geral, Ana, não há uma sintomatologia que seja particular ou específica para a hipertensão. São estes sintomas que, na verdade, são sintomas gerais. Por isso mesmo é importante que a pessoa, quando tem a oportunidade de ir a uma unidade sanitária, possa ser medida a sua tensão. porque mesmo sem ter sintomas, se faz a medição da tensão, pode-se detectar qualquer problema, ainda que seja de fora, na fase inicial.
Doutora, em termos de prevenção, em termos até de tratamento, porque há certas prevenções, certas medidas preventivas que se podem tomar, que também se diz que são medidas de alguma forma que ajudam a manter a tensão arterial no ponto certo. Quais são essas medidas preventivas que nós podemos adotar, que ajudam a manter uma tensão arterial saudável?
Olha, Ana, essa questão é muito importante porque, infelizmente, a hipertensão arterial é uma doença que não tem cura, pode ser controlada, mas não tem cura. Portanto, a prevenção é, sim, uma daquelas intervenções que nós temos que apostar. E a prevenção passa, fundamentalmente, por adotar hábitos de vida que sejam saudáveis. Por exemplo, nós sabemos que o consumo excessivo de sal pode ser um problema, então temos que diminuir o sal na comida. Temos que manter um peso saudável, e isso naturalmente tem a ver não só com a questão da alimentação, mas também com evitar ter uma vida sedentária. Nós temos que nos manter ativos, fazer caminhadas, por exemplo, 30 minutos de caminhada por dia já é suficientemente bom. Temos que também consumir o álcool com moderação, porque o álcool é um fator de risco muito importante. É preciso também beber de forma moderada, que a bebida também acaba sendo um fator de risco. Então, estes seriam os principais aspectos a ter em conta. O consumo também de comidas gordurosas, que podem levar a um colesterol alto, tem que ser de forma moderada. E se nós tivermos um histórico familiar de hipertensão, nós temos que redobrar essas medidas e temos que começar muito cedo na nossa vida a observar essas medidas, que até não são muito complicadas, mas, bom, a forma ocorrida de viver às vezes faz com que nós releguemos estas pequenas coisas, mas que são muito importantes.
Aliás, doutora, são medidas preventivas e medidas depois das pessoas já terem alguns problemas que funcionam não só para questões da hipertensão, questões da tensão arterial, mas também para quase todas as outras doenças que a gente tem falado aqui, doutora. Sendo que não, tudo pode ajudar, não é? Uma vida com menos tensão, menos sal na comida, menos álcool, menos tabaco, todas essas coisas, doutora, são fatores que podem ajudar em várias situações de saúde, não é?
Exatamente. São medidas que são gerais para muitas doenças, são comuns para muitas doenças e que, na verdade, só ajudam-nos a garantir uma melhor qualidade de vida.
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Vamos voltar de hoje a 8 dias com um novo tema de saúde. Temos aqui à vossa disposição, se tiverem um tema de saúde que gostariam que a doutora Graça mencionasse, enviem-nos via WhatsApp ou através do Facebook, porque nós estamos aqui para falar de saúde, da sua saúde, todos os temas de saúde. E vamos despedir-nos, então, com votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Uma boa semana cheia de saúde para todos. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, sem mais cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O presidente da China, Xi Jinping, saudou hoje o que chamou de um novo mundo criado pelo seu povo e avisou que forças estrangeiras que tentarem intimidar a nação terão as suas cabeças espancadas. Num discurso de uma hora, nas celebrações do 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, Xi prometeu fortalecer as suas forças militares, reafirmou o seu empenho com o que chama de reunificação de Taiwan e afirmou que Hong Kong e Macau continuam a gozar da autonomia. O presidente chinês disse que a estabilidade social desses territórios serão asseguradas, protegendo a segurança do país e interesses de desenvolvimento da China. Xi Jinping condenou também o que chamou de declarações hipócritas de outros países sobre a situação na China. O governo da Etiópia apelou hoje aos rebeldes de Tigray para se juntarem a um cessar-fogo que o governo etíope declarou. A Frente Popular de Libertação de Tigray reganhou o controle da capital da região, Mekele, na segunda-feira, e os rebeldes recusam o cessar-fogo. Os combates prosseguiam hoje e um porta-voz dos rebeldes disse que o número de presos de guerra continua a aumentar. Os rebeldes estão a avançar na parte ocidental e sul do território e é a sua intenção libertar todo o território das forças etíopes e da Eritreia, disse o porta-voz. Entretanto, Gemma Connelly, que chefia o Departamento de Coordenação da ONU para Questões Humanitárias no sul e leste de África, disse estar profundamente preocupada com as crescentes dificuldades de acesso a áreas que fazem face ao que chamou de necessidades vitais. O Tribunal Constitucional da África do Sul ilibou hoje o presidente Cyril Ramaphosa da acusação de ter deliberadamente enganado os legisladores do país sobre doações feitas à sua campanha em 2017 para liderar o partido no poder, o ANC. O caso era visto como parte de uma luta entre duas facções do ANC, uma apoiando Ramaphosa e outra o antigo presidente Jacob Zuma. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeitar um tribunal, mas a fundação que representa o ex-presidente considerou a sentença de inconstitucional. Os seus apoiantes viajaram até à casa do seu ex-líder, que tem até ao fim de semana para se entregar, ou a polícia terá que o prender. No Gabão, três soldados envolvidos numa tentativa de golpe de Estado em 2019 foram condenados a 15 anos de prisão, disse o procurador à agência France Presse. Os três, incluindo o tenente Kelly Ondo Obiang, que era membro da Guarda Republicana, tinham ido à divisão estatal a 7 de janeiro de 2019, apelando uma revolta popular durante um golpe de curta duração. Seis coarguídos, cinco polícias e um civil, foram absolvidos. No leste da República Democrática do Congo, 10 pessoas foram mortas durante a noite na cidade de Beni por supostos membros das milícias islâmicas das chamadas Forças Democráticas Aliadas, ADF, disse o exército. Jovens manifestaram-se nas ruas com o corpo de uma das vítimas, gritando slogans antigovernamentais. A ADF é acusada de responsabilidade por mais de 6 mil mortos desde 2013 e é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde avisou que chegou ao fim o recente declínio de infecções do coronavírus na Europa. Hans Kluge, diretor para a Europa da OMS, disse em Copenhague que o número de casos em 53 países da região subiu 10% na semana passada.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A corrupção destrói a confiança, mina o desenvolvimento, mina a confiança nas instituições democráticas e prepara o caminho para atividades criminosas transnacionais. Ela impede o crescimento económico e distorce a concorrência. Também adiciona um custo suplementar aos negócios. De acordo com as Nações Unidas, globalmente, a corrupção consome até 5% do produto bruto mundial. A corrupção é universal e generalizada. Ela existe tanto no setor público como no privado, tanto em países ricos como em pobres. Em última análise, são as pessoas que sofrem as consequências, que inflacionam os preços, investem menos em recursos do setor público, aumentam as difíceis condições de trabalho, poluição, escassez de água e energia, violência física, medicamentos não efetivos e extração ilegal de madeira e minerais. E a corrupção afeta desproporcionalmente os pobres, os favorecidos e as mulheres. No início de junho, as Nações Unidas realizaram uma sessão especial da Assembleia Geral com o objetivo de intensificar a luta contra a corrupção através da implementação de medidas que poderiam prevenir, detectar, processar e punir a corrupção de forma mais eficaz e fortalecer a cooperação internacional, conforme estipulado na Resolução 73/191 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de dezembro de 2018, os Estados-membros adotaram, a 2 de junho, a Declaração Política Voltada para a Ação, um guião para o futuro.
Este documento, que tem por título Nosso Compromisso Comum em Enfrentar Efetivamente os Desafios e Implementar Medidas para Prevenir e Combater a Corrupção e Fortalecer a Cooperação Internacional, baseia-se na arquitetura existente, particularmente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, o único tratado internacional anticorrupção juridicamente vinculativo a nível mundial. Hoje, o mundo destaca os nossos esforços compartilhados para prevenir e combater a corrupção, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield. Os Estados Unidos acreditam firmemente que devemos defender, manter e revitalizar a estrutura internacional anticorrupção. Esta declaração política é um primeiro passo importante no processo dessa revitalização. A luta contra a corrupção começa com cada país a cumprir as suas obrigações existentes, especialmente aquelas consagradas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, um tratado que goza da ratificação quase universal, disse ela. Agora, o desafio de todos nós é transformar esses compromissos em ações reais e realizáveis. A nossa declaração política está enraizada nesta estrutura de corrupção existente e reflete prioridades bem estabelecidas. Realçou a embaixadora Thomas Greenfield. Isso leva-nos a reconhecer os nossos pontos fortes e fracos para melhor cumprir as nossas obrigações e compromissos sob esta convenção. Concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim termina esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of